também.
Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, dia 28 de janeiro de 2019, segunda-feira. Participando do programa de hoje, Mário Silva, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Eurico Tavares, Maurício Costa. Na mesa de som, Rafael Espíndola. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Vamos lá.
Nacional. 12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro e os destaques de hoje. Vasco passa pelo Americano e mantém os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Santos supera o São Paulo e segue com a bola toda no Campeonato Paulista. Flamengo vira para cima do Botafogo e clássico nas Minas Gerais termina empatado. Florianópolis recebeu o Circuito Brasileiro de Skate. Confira também um balanço do Australian Open. No Rio de Janeiro, 12 horas 33 minutos.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
Como eu disse no destaque do programa, o Vasco da Gama venceu o Americano seguindo 100% no Campeonato Carioca. Boa tarde, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Fala, Astrid Nick. Boa tarde a você.
Visual bonito, hein?
Gostou, Astrid?
Muito bom. Vasco também, tá bonito.
É que eu tô me preparando pras férias, a partir de quarta-feira. E aí eu... Não, outra vez não, férias, vindo. Só 20 dias ainda por cima, eu vou descansar um pouco, mas o Vasco não tá descansando não, viu?
Tá bonito, velho.
Na verdade, tá descansando, se você for levar em consideração que o técnico Alberto Valentim tá mudando bastante a equipe ontem, então ele mudou toda a zaga, toda a defesa, botou o Ricardo Graça, botou o Luiz Gustavo, o Erle e o Leandro Castanho descansaram. O menino Miranda do Júnior, que foi vice-campeão na Taça São Paulo, também estava no banco de reservas, testou o Cainandro depois no final do jogo, testou o Rodrigo, o ataque finalmente com o Pikachu titular, e o Thiago Galhardo também, o Dudu foi para reserva, ou seja, ele mudou praticamente o time do Vasco inteiro ontem, botou o André, que acabou sendo expulso aos 12 minutos do segundo tempo, e só quem permanece, né, mais ou menos como titulares, são três jogadores, se você for levar em consideração desde o início. Quatro, na verdade. O Fernando Miguel, o lateral direito, o Raul Cáceres, o Lucas Mineiro e o Marrone. Esses quatro jogadores, o Alberto Valentim ainda não mudou. Então, parece que eles são realmente os que estão em melhor condição física no Vasco da Gama e estão tendo a confiança, principalmente, do treinador Alberto Valentim. O fato é que o Vasco está muito modificado, teve dificuldade para vencer o Americano ontem. Primeiro tempo muito ruim do Vasco, segundo tempo logo aos dois minutos uma boa jogada do Lucas Mineiro. Ele fez um lançamento maravilhoso para o Iago Pikachu na direita, que dominou, fez o cruzamento na medida para o Marrone, que jogou diferente ontem. Ele joga mais pelo lado dos campos, jogou ontem enfiado no lugar do Ribamar. E de cabeça fez o gol do Vasco. Logo depois, 10 minutos depois, o Andrei foi expulso. Dois lances, numa distância de um minuto, um tempo de um minuto. Um intervalo de um minuto, ele acabou sendo expulso. O Vasco ficou um pouquinho mais recuado, mas praticamente não sofreu com o Americano. E segurou o resultado 1-0. São 7 gols marcados, 2 sofridos, 100% de aproveitamento. O Vasco é líder do grupo B da Taça Guanabara. Ainda tem gente para jogar. Bruno César, que estava no banco ontem, não estreou, porque o Andrei foi expulso. O Maxi Lopes, que foi visitar os filhos, voltou e ainda não jogou. O próprio Felipe Basch, que está machucado. Então, e o também o recém-contratado Rossi, que ainda não estrearam. Então o Vasco ainda tem muito para modificar. e muito pra mudar. E o técnico Alberto Valentim fala sobre se o Vasco, né? Ele revela se o Vasco ainda tem muito que melhorar nesse início de temporada. Vamos ouvir.
Todos os aspectos. Nós precisamos ganhar ritmo, nós precisamos ficar mais entrosado ainda, a gente precisa criar mais chances de gol, a gente precisa caprichar mais nesse último terço, que a gente tem criado boas jogadas, último terço a gente tem falhado na penúltima e algumas vezes na última bola, então é melhorar sempre. O importante é que hoje nós, mesmo com um time que não jogou as duas primeiras, teve um padrão de jogo procurando jogar, procurando agredir o adversário, e eu gostei da atuação do time, mesmo depois com a saída, a expulsão do André.
E o Vasco vem utilizando bastante a base. Se você for levar em consideração, dos 23 relacionados para a partida de ontem, 13 vieram da base do Vasco, né? Sendo que titulares, o Marrone, o Henrique, jogadores que realmente, o próprio André, que vieram da base do Vasco e estão dando aí o que falar. Bom, sobre a base, ele já adiantou que vai utilizar o Miranda, o zagueiro Miranda, o goleiro Alexander, o Lucas Santos, né, com o antigo Robinho, e também o Thiago Reis, o atacante, sendo que o Miranda já ficou no banco de reservas ontem desse time que foi vice-campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, e o restante vai treinar com a equipe. Agora, quem está dando o que falar mesmo é o Marrone. Jogador que no final do ano passado começou a ser aproveitado pelo Alberto Valentim, fez um gol importantíssimo para o Vasco na vitória sobre o Bahia em São Januário, quando estava 2-2 o jogo, e teve até a chance de fazer sofreu um pênalti contra o Corinthians também, que não foi marcado no ano passado na partida lá na Arena Corinthians, e esse ano em 3 jogos tem 3 gols, e jogando pelo lado de campo, só que ontem jogando mais como um jogador, um centroavante, um 9 mesmo. E o Alberto Valentim fala sobre o Marrone nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca.
Marrone foi bem no jogo, procurou fazer aquilo que nós tínhamos de ideia de um camisa 9, que é alternar esse homem fazendo pivô, se desmarcando mais próximo ao Thiago, mas também dando opções de diagonais, em velocidade, porque ele tem essas características. Passou perto no primeiro tempo ali de fazer gol, né, com as bolas chegando pelas beiradas, ele tentando fazer alguns movimentos. No segundo, num lindo cruzamento do Iago, ele conseguiu fazer 1-0 pra gente e nos dar a vitória.
Tá, então, Alberto Valentim falando sobre o Marrone. Próximo jogo do Vasco é contra a Portuguesa em Moça Bonita, quarta-feira, às 5 horas da tarde, meu amigo. Quem tiver à disposição, leve o seu chapéu e pra ficar na sombrinha. Uma última notícia, o Vasco corre atrás, pode fechar a qualquer momento um patrocínio Master com o Banco BMG. O Vasco não tem um patrocínio Master desde dezembro de 2017, quando terminou o contrato com a Caixa Econômica Federal. Ficou o ano de 2018 inteiro sem um patrocínio e agora tenta em 2019 uma nova forma de ganhar dinheiro, além do que só vender as suas joias da base, como vem acontecendo recentemente, viu?
Valeu, 12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro, participação do nosso comentarista. Mário Silva, Vasco totalmente diferente do ano passado?
Boa tarde. Completamente diferente, boa tarde, porque alguns jogadores chegaram, o treinador agora realmente conhece todo o elenco, porque ele pegou o bonde andando também, e ontem eu vi o jogo, não foi um grande jogo, mas o Vasco mostra alguma evolução. Pikachu volta à equipe, alguns jogadores importantes estão fora da equipe ainda, como o Max Lopes, como o Ribamar, né? E alguns jogadores estão vindo da base, que foram vice-campeões da Copinha, perderam nos pênaltis, enfim, um elenco que, se não houver sangria envolvendo saídas para o exterior, porque não tem como segurar, aí realmente pode ser um time que vai ganhar corpo no campeonato estadual para se apresentar melhor no campeonato nacional. Nosso Maurício vai entrar de férias no roteiro Turquia, vai nos trazer uns babarramuxa, aquele chazinho de lá que é bom pra burro.
12 horas 40 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
É com Wagner Gomes trazendo as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Wagner Gomes.
Duas equipes de Minas Gerais decidiram a Copa Brasil de vôlei masculino, Minas e Cruzeiro. O jogo, embora equilibrado, apresentou um Cruzeiro mais insinuante e decisivo, definindo o jogo em 3-0, conquistando o tetracampeonato da Copa Brasil, sendo duas conquistas consecutivas, o que é inédito na competição. As parciais foram de 29-27, 25-22 e 25-14. No vôlei de praia, a dupla formada por Ana Patrícia e Rebeca conquistou a etapa do Circuito Brasileiro Open de São Luís, no Maranhão. As adversárias foram Ágata e Duda. A partida foi fechada em 2-1, 21-23, 21-11 e 15-11. O tenista Thiago Monteiro venceu o Challenger de Punta del Este, no Uruguai. Ele enfrentou na final o argentino Facundo Arguello. O resultado foi de 2-1. Thiago começou perdendo o primeiro set por 3-6 e se recuperou virando o jogo, marcando 6-2 e 6-3. Este é o segundo título do tenista. O seu primeiro título profissional foi o Challenger de Aix, na França, na cidade de Provence. A cidade de Florianópolis ficou muito movimentada com o Circuito Brasileiro de Skate. A competição atraiu um bom público e marcou a vitória de Murilo Pérez. O paulista fez 92 pontos na semifinal e garantiu a vitória com 90 pontos na segunda volta na final. Completaram o pódio Vinícius Caquinho e Augusto Acchio. No feminino, a vitória ficou com Isadora Pacheco, de 13 anos apenas. Em segundo, Dora Varela e em terceiro, Indiara Aspe, da equipe de esportes Wagner Gomes.
E a gente segue com o Momento Estádio com Eurico Tavares trazendo informações sobre o Australian Open.
O tênis tem quatro torneios conhecidos como Grand Slam e que reúne os melhores tenistas da atualidade. São eles o Australia Open, Roland Garros, Wimbledon e o US Open. O primeiro deles, o aberto da Austrália, terminou no domingo, consagrando o sérvio Novak Djokovic pela sétima vez e apresentando a japonesa Naomi Osaka, que conquistou seu primeiro título de Grand Slam. No torneio feminino, Naomi Osaka jogou 7 partidas, ganhando 4 por 2 sets a 1 e 3 por 2 sets a 0. Na partida final, derrotou a tcheca Petra Kvitova por 2 sets a 1 com parciais de 7-6, 5-7 e 6-4. Nascida em Osaka, no Japão, Naomi, com 21 anos, mora na Flórida, nos Estados Unidos. Tem 1,80m de altura e pesa 69 quilos. No torneio masculino, Djokovic derrotou o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-3. É o terceiro Grand Slam consecutivo, porque venceu os dois últimos de 2018, o Wimbledon e o US Open, somando 17 Grand Slams em toda a sua carreira. Fez 7 jogos, perdendo apenas 2 sets em 2019. Na Austrália, Djokovic foi campeão em 2008, 11, 12, 13, 15, 16 e agora em 19. Nadal tem um título na Austrália, mas perdeu 4 finais depois. Roger Federer, que era bicampeão, também buscava o seu 7º título, mas saiu na 4ª rodada. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
12 horas 44 minutos no Rio de Janeiro.
Santos! Santos! Gol!
E o Santos venceu o clássico contra o São Paulo no domingo, pelo Paulistão. Informações com Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é
Nacional!
Fala, Estris, tudo bem?
Boa tarde, Luiz, tudo bom?
Tá tudo bem também pro Santos, venceu o São Paulo por 2-0 nesse domingo no Pacaembu. O Santos, que era colocado por boa parte da imprensa, principalmente a imprensa de São Paulo, como a 4ª força do estado, o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, tá aí com 100% de aproveitamento. Vamos ouvir o zagueiro Gustavo Henrique dando um panorama dessa partida, dessa vitória do São Paulo.
O clássico sempre se define nos detalhes, acho que o primeiro gol foi isso, nosso segundo gol foi a jogada de transição, que a gente estudou o adversário e a gente sabia que a gente poderia fazer e conseguimos fazer, um jogo muito difícil.
Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Luiz Felipe, que vai falar com a gente daqui a pouco, e pelo paraguaio Derlis Gonzalez. O zagueiro Luiz Felipe, ele fala aqui também sobre a partida e sobre o seu gol, o primeiro da vitória sobre o tricolor paulista.
Eu acho que foi uma bela partida da equipe, né? Todo mundo se doou o máximo ali. Então, o clássico é sempre importante, né? Então, tem o primeiro clássico do ano aí, já começando com uma boa vitória. E feliz demais pelo gol, né? Então, é difícil, a gente procura sempre fazer os gols. Então, quando a gente faz, a gente fica bastante feliz.
Galera, tá feliz da vida com o São Paulo, o Peixe, que volta a entrar em campo pelo Paulistão nessa quinta-feira, enfrentando o Bragantino, Astrid.
Campeonato Paulista, Mário Silva.
Campeonato Paulista, eu vi o jogo Santos e São Paulo. São Paulo, como diria o nosso querido Luciano do Vale, saudoso, grande locutor. E o Santos fez uma boa partida, já mostrando o dedo do Sampaoli. O Sampaoli é 22, também conhecido como Pelouca, coisas parecidas. doido. Mas é bom treinador, enxerga bem. Ele faz aquele mise-en-scène na beira do campo, dá pra lá, dá pra cá, fala com o bandeirinha, fala com não sei o que, e vai fazer buraco, tanto andar pra lá e pra cá, mas ele conhece. E o time do Santos é um time mesclado com muitos jogadores sul-americanos, deu uma melhorada, e me lembrou um detalhe curioso. Depois que o Jair Ventura saiu, o Santos comprou um monte de jogador. Ele foi pro Corinthians, aí ele saiu do Corinthians, o Corinthians comprou um monte de jogador.
Coitado do Jair.
Com a pé na estrada. Mas o Sampaoli, se não... O Santos é uma bagunça desorganizada. Tem bagunça organizada e é desorganizada. Ele é o terceiro estágio. O Santos é mal administrado. Vamos ver como ele vai.
12 horas 46 minutos no Rio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo venceu, mas na minha opinião, venceu o Botafogo. De virada, mas olha, a mim não satisfez não. Eu tô começando a ficar preocupada outra vez com o Flamengo. Boa tarde, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Estúdio de Nick, aos ouvintes ligados neste debate Bola Nacional. O Flamengo venceu, não convenceu, o Flamengo teve muita dificuldade. O Flamengo começou bem, foi caindo aos poucos, o Botafogo achou um gol, um chute do Jean de fora da área, a bola desvia no João Paulo, o goleiro Diego Alves já tinha pulado para o lado direito, não conseguiu voltar, e o Flamengo sofreu o primeiro gol. O Flamengo, depois desse primeiro gol, com muita dificuldade, com muita luta, na estreia do Bruno Henrique, que entrou bem no segundo tempo, no lugar do Vitinho, Vitinho que mais uma vez não rendeu o que o torcedor espera, o próprio investimento feito no jogador, entra o Bruno Henrique, estreia e marca o gol. O técnico Abel Braga fala sobre a estreia na equipe do Flamengo, de Bruno Henrique.
Posso te garantir que foi o primeiro nome que eu pedi quando eu fui contratado pelo Flamengo. Então estou muito satisfeito com ele, e mais ainda com o Vitinho, porque o Vitinho foi o jogador que mais vibrou no gol. Então isso mostra que há uma relação aqui muito forte entre os atletas.
Bom, o Mário Silva, oi. Quando eu anunciei o Rafael, anunciei o Flamengo, melhor dizendo, eu disse da minha preocupação que o Flamengo, não sei não, tô começando a ficar preocupada com o Flamengo como fiquei ano passado. Eu tenho razão ou eu tô errada?
Eu acho que no momento você tá errada, desculpa.
Então tomara.
O Flamengo venceu um clássico, e venceu de virada. E botou um cara pra jogar com 3 dias, o cara foi lá e fez 2 gols. O Abel tá procurando o time principal. Eu acho que o Vitinho tem condições de jogar.
Tô preocupado, eu continuo preocupado.
O Henrique tem mais condições, pelo que mostrou. Mas eu acho que o único problema do Flamengo é o seguinte, pra fechar. É os caras que vão ficar no banco se conscientizarem que aquilo lá é um time e um outro time para disputar várias competições. Se não houver problema de quem, de ciumeira, quem joga, quem não joga, o Gabigol ontem estava no banco, certo?
Arrascaeta
no banco.
Bruno Henrique começou no banco.
Então, se começar a entender isso, vai longe. Agora, continua tendo um zagueirinho baixo, que eu acho que ela vai perder a posição mais na frente. Em todo caso, que é o Rodrigo. É bom jogador? Só se ele vai jogar com o Rodrigo na cabeça de área, como jogava no São Paulo. Aí as coisas vão
e modificar. É uma opção, porque só tem o Cuejá, tem o Pires da Mota, que ainda não conseguiu se adaptar, não engrenou. E o Rodrigo Caio, um jogador rápido, um jogador inteligente, tem um passe bom, poderia suprir essa necessidade,
não,
essa demanda.
Não sei se vai ganhar competições, mas vai pelas cabeças. A nota que eu estou dizendo aí.
Tomara, estou torcendo.
E além dos 2 gols, o Bruno Henrique também deu um passe para o 3º gol do Flamengo. O Gabigol fez o gol, o árbitro anulou o gol, então... Como é que não anulou, né? Já que marcou antes, não anulou o gol. É errado falar isso, mas o gol existiu, né? A bola entrou e o árbitro parou. Marcou um impedimento errado, houve uma polêmica porque o Bruno Henrique foi conversar após o jogo com o trio de arbitragem e o árbitro da partida, que me falha a memória nesse momento, ele disse que não marcou porque o Bruno Henrique é muito rápido e dificulta o trabalho dele.
Avisa o jogador que ele tem que ser mais lento.
Justamente no finalzinho também teve uma polêmica em relação ao Flamengo, porque o Flamengo era melhor, sofreu uma pequena pressão ali, com 37 minutos, 40 minutos de jogo, o Flamengo era melhor e o técnico Abel Braga, ao invés de colocar o time pra frente, botar mais um atacante, tinha um Arrascaeta no banco de reservas, por exemplo, pra entrar, acabou preferindo botar mais um volante. Ele botou um volante e tirou um jogador de frente. O Flamengo ficou com 3 volantes no final da partida. Então, ele também comenta sobre essa alteração imprevisível, porque quando achava que o Flamengo poderia ir para frente, ele bota o time um pouquinho mais conservador. Vamos escutar o técnico Abel Braga.
Eu ia botar o Arrascaeta. Quando eu vi que ele tirou o Jean, botou o Pimpão, Ele ficou com o Luiz Fernando jogando por trás do Chiesa. Então, obviamente, ele abdicou de um jogador defensivo para um ofensivo. Eu estou vencendo o jogo, estou com o jogo seguro. Então, também tem que reforçar a parte defensiva. Isso é assim, gato e rato, né? Nós tivemos praticamente todo o domínio. Foi um jogo sem grande oportunidade. E mesmo depois que o Pires entrou, nós tivemos chance de gol, pelo menos umas duas ou três. Então, a vitória foi justa, apesar de que sempre é muito complicado, muito difícil jogar contra as equipes dirigidas pelo Zé Ricardo. Não tenha dúvida disso.
É, só destacando que ele botou o Pires no lugar do Diego. Botou um time bem mais fechadinho, com três volantes, com o Edjar, o William Arão e também o jogador Pires da Mota. Destacando que o Flamengo é o primeiro do grupo, 7 pontos, está praticamente classificado, mas o empate pode ser que classifique o Flamengo, e o Botafogo vive uma situação completamente diferente. Porque o Botafogo agora não depende só de si. Não depende só de si. O Botafogo precisa vencer os seus dois próximos jogos e torcer por uma combinação de resultados. Já no próximo jogo, na próxima rodada, vai ter que torcer para o Flamengo perder para o Boa Vista, o Flamengo vencer do Boa Vista e Bangu e Cabo Friense terminarem empatados. Seria o melhor resultado, Cabo Friense e Bangu empatarem e Flamengo e Boa Vista nesse confronto, Flamengo vencer. Vamos escutar o técnico Zé Ricardo falando ao microfone da Rádio Nacional sobre essa situação do Botafogo e o desempenho contra o Flamengo.
Eu acredito que dentro das possibilidades, né, a gente estava fazendo uma partida equilibrada ali. Lógico, o Flamengo mais posse de bola, né, natural. Tivemos um lance, poderíamos ter feito 2-0, uma bola na trave. E logo depois, numa bola nossa no ataque, né, uma ultrapassagem que acabou não acontecendo, do Luiz Fernando e Chiesa, perdemos a bola no ataque, acabou originando o escanteio. Uma batida no primeiro pau difícil, acabamos tomando um gol de empate. E logicamente que o Flamengo cresceu com isso e conseguiu a virada. Lamento pela derrota, é muito, mas consigo ver da primeira para a segunda e da segunda para a terceira partida algumas coisas positivas que vão nortear o nosso trabalho e a nossa preparação para o jogo de quinta-feira contra o Resende.
Quanto ao time do Botafogo, o Botafogo vai treinar, só joga na próxima quinta-feira contra o Resende, no Engenhão, na casa do Botafogo, time indefinido. O Flamengo, em relação a essa partida contra o Botafogo, deve ter muitas substituições, como o próprio técnico Abel Braga já adiantou, vai rodar bastante o time, o Arrascaeta deve ser titular, o Gabigol também. Em contrapartida, Everton Ribeiro, Vitinho devem ficar no banco de reservas, o Bruno Henrique também deve começar jogando. O Flamengo enfrenta o Boa Vista amanhã no Maracanã, 9 horas da noite. Astrede.
Meu caro Maurício Costa, o Abel acertou nas substituições?
Para mim acertou sim. O Abel Braga é um clássico, no fim das contas, estava vencendo por 2-1, o Botafogo ia com tudo para cima do Flamengo, e o Abel equilibrou um pouco mais o time, para mim acertou, tanto que ele saiu com a vitória, e para mim não fez nada de errado não. Torcida sempre vai querer que o time vá para frente, quer goleada, não sei o quê, mas o Abel para mim não fez nada de errado. Em relação ao Botafogo, preocupa sim o time do Botafogo, ainda não venceu no Campeonato Carioca, e acho difícil, para dizer praticamente impossível, que o Botafogo se classifique para as semifinais da Taça Guanabara. Muito complicada a situação do Botafogo. É bom abrir o olho a diretoria do Botafogo. O próprio Zé Ricardo já está com um semblante preocupado na entrevista coletiva.
Tá muito estranho, não tá?
Tá estranho porque ele não tem time. O time do Botafogo é ruim. Ruim. Perdeu os seus principais jogadores, o Igor Rabelo e o Lindoso. Não contratou jogador à altura e só ficou o Gatito. O time do Botafogo é um time ruim.
Tá bom, fazer o que, né, gente? 12h55 no Rio de Janeiro.
Sou tricolor de coração.
Pra falar do tricolor das Laranjeiras, ele continua com a gente, Maurício Costa.
Maurício Costa.
O time do Fluminense modificou bastante, é um time completamente novo, com uma filosofia nova do Fernando Diniz, estreou mal contra o Volta Redonda, foi se recuperando, ganhando o Americano bem por 4-0, e esse fim de semana venceu a Portuguesa por 3-1, com tranquilidade, apesar de ter tomado alguns sustos, mas o Fluminense foi bem melhor que a Portuguesa, gol de Ezequiel e Johnny Gonzalez, e Luciano descontou o Douglas Esquilo para a Portuguesa.
Johnny Gonzalez parece nome de cantor, né?
É porque ele é colombiano, né? Se escreve com Ione, aí Johnny, porque...
Não, mas parece nome de cantor.
Mas é um bom jogador. Caramba. é um bom jogador. E o Fernando Diniz falou sobre essa evolução do time do Fluminense nessas três rodadas. Vamos ouvir.
Não, do repertório, conforme você vai jogando e adquirindo, né, mais entrosamento com os jogadores, é natural que não só o Fluminense, mas as outras equipes também, o repertório vá crescendo, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Eu fiquei contente como um todo, assim, com a atuação do time. Acho que os jogadores que entraram também entraram muito bem. A gente teve mais uma troca hoje, teve a estreia do Natan. Então todo mundo está se adaptando. A gente está procurando dar carga de treino, tanto física quanto tática, para os jogadores que não vêm atuando com frequência, para a gente, quando precisa deles, o solicita, e eles consigam corresponder. Eu acho que isso aconteceu no dia de hoje.
Tá, então, o Fernando Diniz, ele falou sobre o seu amigo Johnny Gonzalez, o colombiano que chegou ao tricolor. Vamos ouvi-lo.
Quanto ao Johnny Gonzalez, é um jogador que foi uma indicação minha, que eu tinha visto ele jogar os dois jogos da final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Ele me chamou muita atenção, esse jogador. Ele mais um outro, mas ele foi o que mais me chamou a atenção. Ele conseguia levar muita vantagem nos duelos individuais. A gente, felizmente, conseguiu trazê-lo. Acredito que ele vai ter muito sucesso aqui no Brasil.
Tá, então, Fernando Diniz, Fluminense praticamente classificado. Fluminense e Vasco devem se classificar no Grupo B da Taça Guanabara, viu, Astrid?
Esperamos que sim. 12h57 no Rio de Janeiro.
Clube Atlético Mineiro.
Cruzeiro. Meu caro Luiz Ferreira, um toquinho de cada um, dá tempo.
Muita gente criticou a realização de toda a rodada do Campeonato Mineiro nesse final de semana, Astrid, por conta do ocorrido em Brumadinho no final de semana passada. Muitos torcedores dizendo que a rodada deveria ser cancelada, mas ela aconteceu assim mesmo. Domingo, 11 da manhã, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Partidas marcadas por polêmicas da arbitragem. Marcou de pênalti para o Fred, num pênalti que muita gente diz que não existiu. O próprio Fred teria tropeçado nas próprias pernas e ao sofrer um toque do Igor Rabelo, e o Dedé acabou falhando numa bola, cometeu um pênalti, foi expulso, e o Fábio Santos fez o gol do Galo, inclusive fez uma homenagem a Brumadinho aí. Próxima rodada do Campeonato Mineiro, quarta-feira o Atlético Mineiro enfrenta o RT, e na quinta-feira o Cruzeiro enfrenta o Boa Esporte.
Maurício, uma última, Astrid, só uma frase.
Teremos Vasco Fluminense dia 2 de fevereiro no Mané Garrincha, só que o gramado do Mané Garrincha está horroroso. A grama começa a ser replantada hoje, Astrid.
Vai ficar pior ainda. 12h58 no Rio de Janeiro, fim de Bate-Bola Nacional. No Rio de Janeiro vocês vão seguir com a programação local Tarde Nacional com Daurinha Gramático, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Amazônia, Rádio Nacional Alto Solimões, com a programação local. A todos vocês, belíssima tarde.
Astrid Nick Nacional.
Bate-Bola Nacional.